A UEL e você.
Transcorre a noite, amanhece a alba clara. Toda hoste o seguia com a vista. O rei Carlos cavalgava com firmeza.
Meio-dia e 35. Ao vivo aqui nos estúdios da UEL FM, integrantes do Neuma Ensemble Universitário de Música Antiga da Casa de Cultura da UEL, executando trecho da ópera inédita O Cantar de Roldão, que celebra os 30 anos do Neuma. A ópera será apresentada no Teatro Ouro Verde, dias 24 e 25 de julho, às 8 da noite. Estamos recebendo o professor Plínio Machado, diretor musical da ópera e do grupo Neuma. Aliás, o Plínio é fundador do Neuma. Ele está executando um instrumento chamado fiddle. Boa tarde, Plínio.
Boa tarde.
Fiddle é um ancestral do violino?
Na verdade, é um termo geral para um instrumento de corda usado na Idade Média, né, com cordas friccionadas. Então, é um termo geral. É, traduzindo fiddle para o galego-português, né, que é o mesmo período, é a viola. Então, é simplesmente uma viola, né? Ou para os Estados Unidos, né, ou para a Inglaterra, para a região que faz música folk, né, com um instrumento que é um violino, né, eles chamam de rabeca também, traduzindo para o nosso português.
Certo, porque assim, tem a aparência de violino.
É, o som é parecido em vários aspectos, né, por causa da extensão, mas as cordas são de tripa e tem traste amarrado, e são 5 cordas o instrumento que eu uso.
E você toca com... é arco que...
Isso,
que
é um arco.
Chama
é um arco.
Né, um acessório.
O tipo de arco é um pouco diferente do arco moderno, né? Porque é uma cópia de um instrumento antigo que, inclusive, esses instrumentos medievais, eles não sobraram quase praticamente nenhum. Então, eles são reproduzidos através da iconografia da época.
Uhum. Bem, nós também estamos recebendo o professor Ronald Costa como Turoldos. Professor Ronald, boa tarde.
Boa tarde, Eliette.
Turoldos é o narrador-cantor.
O Turoldos é um personagem que nós chamaríamos de extra-diegético, é aquele que não faz parte da narrativa, mas é quem organiza o coro de ópera, dá voz aos personagens, sabe de tudo que se passa, e, no entanto, ele não participa da ação narrativa, da ação épica da batalha, né? Ele está como que um narrador onisciente. E Turoldos, existe hipóteses filológicas da historicidade de Turoldos como um monge da abadia de Fécamp, que poderia haver sido ele quem transcreveu a primeira chanson de Roland. E o nome dele aparece no último verso da chanson, do manuscrito da chanson original, que diz «Sit falt la geste que Turoldos declinait», que é eis-finda a gesta que Turoldos declina. E declina, esse verbo declinê, que é um galicismo do latim, declinare, tem ampla significação semanticamente, ele pode ter o sentido de transcrever, compor, copiar, refundir. Então, não tem como sabermos precisamente o que significava declinar nesse verso, ou quando muito podemos supor que significava tudo isso. Então, o Turoldos é esse personagem. O que fizemos na adaptação para ópera extrair desse último verso e fazer dele um personagem extra diegético que não participa da ação, mas que sabe de tudo que se passa.
Como é bom, né? Esse contexto histórico é um vasto contexto histórico. E estamos recebendo também a Rose Tax, ao violoncelo. Ela é musicista da área de música historicamente informada da Casa de Cultura da UEL. Rose, sabemos, inclusive, você assim, é amplamente conhecida aqui no cenário londrinense. Obrigada por ter vindo também participar.
Imagina, eu que agradeço.
Vamos conversar, então, sobre a ópera inédita O Cantar de Roldão. Plínio, o que é que nós ouvimos agora?
Então, na verdade, isso daqui é o início da cena 4 do primeiro ato da nossa proposta cênico-musical do Cantar de Roldão, né? antes de aparecer esse pedaço, tem um narrador que fala, né, e ele resume, vamos dizer, as partes que a gente não canta, como são mais de 4 mil versos. Então a gente compilou algumas partes que são mais significativas e que contam a história através de todo o começo, meio e fim, né? E para fazer a junção desses pedaços que a gente canta, né? Então tem um narrador falado, além do Turoutos, que canta contando a história, né? E esse aqui, na cena 4, é quando o Carlos Magno está reunindo os barões dele para saber o que ele vai fazer, né? E o Turoutos, então, conta um pouco, ele começa contando isso daí.
E a ópera é uma adaptação da obra literária homônima, lançada em 2025 pela Ateliê Editorial, que inclusive concorre ao prêmio Jabuti de melhor tradução do professor doutor Ronald Costa, que está conosco. O professor Ronald é pesquisador, doutor em estudos literários pela UEL, é docente do Instituto Federal do Paraná. Ronald, qual foi o processo de tradução deste manuscrito medieval? São mais de 4 mil versos.
São, Eliette, são precisamente 4.002 versos. Esse manuscrito é o mais antigo da épica românica medieval e o mais bem preservado. Existe, na família da Chanson de Roland, existe outros manuscritos mais incompletos, ou refundidos desse. Então esse é o original, é o manuscrito que se encontra custodiado na Biblioteca de Oxford. Então eu tive a oportunidade de fazer todas as leituras necessárias, de estudar a fundo a obra e tive o trabalho de estudar verso a verso e cotejando diferentes tradutores dos mais reconhecidos na Europa. Na Europa, essa obra, por exemplo, na França, na Espanha, é de leitura obrigatória para a escola secundária. Só que não chega no Brasil. O que chega no Brasil é uma obra derivada da Chanson de Roland, que se chama A História de Carlos Magno, 12 Pares de França, obra esta, que inclusive insuflou a Guerra do Contestado. Né? Então, assim, a gente tem a tradição carolíngia no Nordeste. A gente está presente na história brasileira. O que não havia era uma tradução filológica completa, direto do anglo-normando, que é o idioma original do manuscrito. Então, quando eu apresento essa tradução, a Ateliê imediatamente tem interesse em publicar. Ela sai publicada numa edição de luxo, de clássicos comentados, edição bilíngue, enfim. E até por conta do capricho, do zelo e do empenho da Ateliê Editorial, eles colocam em concorrência para o prêmio Jabuti. É muito cedo, é muito prematuro falar em especular qualquer tipo de resultado. Os finalistas não foram ainda nominados, mas enfim, gerou uma grande expectativa da editora e o livro está esgotado.
Mas só pelo rigor também das seleções, essa indicação já é extremamente importante.
Sim, ela é justamente por isso. O Plínio, inclusive, não o Plínio Machado, o professor Plínio da Ateliê Editorial, ele aponta justamente isso. O rigor acadêmico com que foi apresentado justifica a inscrição no prêmio. E recentemente fiquei sabendo, a revista 451, revista de crítica literária importante, coloca como a publicação mais importante, mais esperado do ano 2025.
E vamos aguardar, né, próximos passos, esse andamento do prêmio, né? Bem, meio-dia e 43, nós vamos já ouvir daqui a pouco mais um trecho da ópera, mas, Plínio, e isso é muito importante nós frisarmos que se trata de uma criação original para essa celebração. Então, como que essa junção de ampla pesquisa dos textos traduzidos pelo professor Ronald até chegar à montagem deste espetáculo inédito, aliás, as melodias e arranjos são compostos por você e pelo Ronald?
Então, na verdade, teve uma gestação bastante longa para a gente chegar a essa decisão de compor o Cantar de Roldão, né? Foi um sonho do Ronald, na verdade, que eu peguei assim embaixo e falei assim, vamos, né? Que como esse cantar, só sobrou o texto, e ele era cantado, ele era para a audiência que ouvia essa história do Roldão, eles ouviam de uma forma recitada, cantada, né? Não sobrou nenhuma partitura. Então, o que a gente está fazendo é transpor aquela sensação do ouvinte da época para o nosso ouvinte do século XXI. Né? Os recursos são os nossos, são instrumentos, inclusive a afinação é 440, os instrumentos são violoncelos modernos, violino moderno, tem um violão, né, que é um instrumento moderno. A percussão, a gente usa a percussão baseada em instrumentos antigos, e eu estou usando o fido, que é para dar a cor do antigo também. Então a gente faz uma mistura de vários elementos sonoros que correspondem à nossa realidade, né? Para transpor então a sensação do sujeito do século 13, 14 e qualquer época que ouvia o cantar de Roldão, né? La Chanson de Roland, para o ser humano de hoje, aqui em Londrina, né, nos dias 24 e 25, né,
sim,
que vai ser a estreia.
Às
8 da noite, já fazendo.
Moro Verde.
A divulgação. Para ter a experiência, como era a receptividade do sujeito da época. Como o anglo-normando, ele não é a língua que a gente fala hoje, então a tradução do Ronald vem justamente para preencher essa lacuna de uma peça em uma outra língua para nós, para a gente ter a mesma experiência de fruição musical, né, do sujeito daquela época, hoje em dia, ouvir a história como se fosse naquela época, né, ele daquela época e nessa época. Então, essa coisa de passado e presente é uma preocupação que sempre foi minha durante todos esses 30 anos. Né? Quando não tinha a tradução no programa de concerto para as pessoas acompanharem, né? Porque até então todos os repertórios que a gente fazia eram na língua original, né? Com a pronúncia de época. E a opção de fazer em português foi justamente porque dentro da palavra neuma, na verdade, era uma sigla, que é um núcleo experimental universitário de música antiga. Essa é a ideia original. Então, resgatando essa ideia original, a tradução do Ronald vem assim de encomenda para a comemoração dos 30 anos, e a gente partiu então desse desejo dele, né, com as várias experiências anteriores, onde a gente usou no concerto passado duas melodias tipo, uma que era do Zé Ramalho e a outra uma cantiga de Santa Maria, que tinham as medidas musicais que cabiam na poesia que traz a tradução. Né? E daí para essa, como houveram algumas questões burocráticas e jurídicas, então no final do ano passado o Ronald falou assim: ah, a gente podia compor, né? Eu falei assim: então vamos compor. E daí eu falei assim: você faz as melodias aí e eu vou ajudando aí dentro do possível, né? E daí eu ajudo a fazer o arranjo. Então, dessa forma, a gente foi experimentando umas coisas quando não dava certo. Então, teve várias melodias para o mesmo trecho de poesia, né? Até que essa cabe, essa funciona. E daí, escolhendo os climas onde os afetos, né, do texto é mais de guerra, então tem que ser uma melodia que corresponda a essa recitação de guerra. E a uma que é de lamento, então a gente aproveitou dentro da tradição musical, desde a Idade Média até hoje, a gente fez um passeio, na verdade, musical entre vários estilos de vários países, de vários períodos, né, para poder então retratar historicamente, né, um texto antigo. E dessa forma é o resultado que vão poder experimentar e ouvir, né, com as tecnologias de composição de hoje, com as experiências musicais que a gente tem desde a Idade Média até a contemporaneidade.
E o ouvinte da UEL-FM tem o privilégio de ouvir trechos da ópera que é inédita, que vocês vão apresentar no dia 24 e 25, e vocês prepararam já mais alguns trechos para nós?
Então, exato. É uma estreia mundial de uma proposta que ninguém nunca ouviu. Quem está ouvindo hoje pela primeira vez está sendo privilegiado em saber ver o spoiler da ópera.
Bom,
então, só falando, o que a gente cantou primeiro, né? Então foi a cena 4 do primeiro ato, né? Agora a gente vai pular para a cena 2 ou é 3? É cena 2 do segundo ato, né? Onde o Turoldus apresenta um dos sarracenos que vai lutar contra o Roldão.
Dizem que naquela terra de onde é vindo o sol não luz e não cresce nem o trigo, nem a chuva cai, nem mesmo o orvalho, nem a seixa, e não seja todo negro. Há quem diga que habita ali o diabo. Vales, vou tingi-la em tom rubro. Se o audaz Roldão eu vir em meu caminho, e não lhe ataco, não sou digno de ser crido. Será a França tão deserta e os francos mortos? E os francos mortos.
Bom, vamos saber agora os integrantes que estarão lá no palco do Ouro Verde nos dias 24 e 25. Plínio, quantos são os integrantes do Neuma que participam da ópera? E também sabemos que o figurino é confeccionado especialmente para essa apresentação.
Exatamente. Como é uma ópera, não vai ser só uma ópera concerto. Vai ser uma ópera com cena e os personagens caracterizados conforme algumas descrições que vêm dentro do original da chanson de Roland. Né? Então a gente buscou, inclusive, a caracterização física das personagens como é descrito no poema. Então isso foi uma coisa bem legal de também propor para o Marcelo e a Naomi, que são as pessoas que ficaram responsáveis e toparam fazer a parte da caracterização, né, dessas personagens. Para então foi um desafio, na verdade, para eles também, né, de pegar um material que correspondesse à sensação de que as pessoas estivessem naquela época, né?
Inclusive, Eliette, esse é o princípio de tradução intersemiótica. Então, uma coisa é você traduzir um manuscrito, traduzir um texto antigo e verter numa língua de destino, que seria o português, né, corrente. Outra coisa é você, ao fazer essa tradução, buscar todas as dimensões do texto, as que estão descritas e as que subjazem ao texto no seu sentido mais profundo, e traduzir todos esses elementos. Então, quando eu verto para o português, eu verto dentro de uma métrica específica, que é a métrica original com o ritmo específico da característica brasileira. Mas, a partir disso, compor as melodias e os seus arranjos pressupõe que os intervalos, as tonalidades, a rítmica, tudo isso corresponda aos sentidos originais do texto. O figurino com o figurino acontece a mesma coisa. Os figurinos correspondem à descrição da personagem. O Chernúbulo mesmo, que é esse personagem que cantamos agora, é um personagem extremamente sombrio. Ele vem de uma região da Espanha chamada Monegros. Eu estive em Monegros e realmente é um terreno árido, um terreno onde nada nasce, e esse personagem carrega toda essa mística, todo esse aspecto sombrio. E percebam que a harmonia, a melodia com que o Chernúbulo se apresenta para o rei Marsílio corresponde a toda essa caracterização da personagem, que originalmente estava só em texto, e a gente transforma para todas as dimensões de uma ópera, todas as dimensões plurissemânticas.
Professor Ronald Costa, professor Plínio Machado, Rosi Taques, hoje conosco. Temos mais?
Então, temos um finalzinho assim, que é um trechinho curto também, né, da cena 4, que é um pouquinho antes de entrar na batalha, o Aécio, que é o sobrinho do rei Marsílio, que é o rei de Saragossa, né? E também é uma batalha.
Sim, vamos lá.
Tem início duro combate com enfrentamento individual entre cristãos e sarracenos.
O sobrinho de Marsílio é o Aécio, cavalgando frente a hoste vai primeiro, vai dizendo seus ultrajes contra os francos.
O Cantar de Roldão, ópera inédita em comemoração aos 30 anos do Neumann Ensemble Universitário de Música Antiga da Casa de Cultura da UEL. A estreia dia 24 de julho às 8 da noite, terá apresentação também dia 25 de julho lá no Teatro Ouro Verde, ingressos a R$40 a inteira, R$20 a meia entrada, e você pode adquirir os ingressos diretamente lá na bilheteria do Ouro Verde, um pouco antes do concerto. Queremos agradecer demais a presença de vocês. Ah, e também vocês nos informavam que vai ter uma ação, um encontro lá na Biblioteca Pública, lá na Avenida Rio de Janeiro, aqui em Londrina. Então, lá na terça-feira, dia 14?
Sim, Eliette. Isso, terça-feira, dia 14, às 19h30, lá na Biblioteca Central, na sala do piso superior. Faremos um tryout, que é uma versão sem cena, sem figurinos ainda, uma versão concerto, para que o público tenha a experiência de conhecer a música, conhecer as harmonias, os arranjos, as melodias, antecipadamente, evidentemente, a grande estreia no dia 23 e 24.
Que oportunidade! 24, 25, terça-feira, às 19h30, lá na Biblioteca Pública. Quem não conhece, fica ali na Avenida Rio de Janeiro, perto da Catedral.
Exato.
De Londrina.
Entrada franca,
sempre é bom informar. E acho que faltou assim, uma informação, quem são os criadores dos figurinos? Porque é um trabalho de criação, são dessa instituição, da UEL, são de outra instituição?
A gente tem um convênio com a UTFPR, onde a Naomi Nagamatsu, ela é uma professora do curso, ela também foi professora aqui na UEL um tempo, ela, com os alunos dela de moda e design, design e moda, né, na verdade. E ela faz projetos de ensino, onde um deles está relacionado com a criação de figurinos, né? E o Marcelo é o doutor, ele está se formando no curso agora, e o trabalho de conclusão do curso dele é justamente a criação desses figurinos através da IA. Né? Então ele está usando a tecnologia para fazer a previsão, uma pré-visualização, né? Porque antes as coisas eram todas desenhadas à mão, né? Então ele está usando a IA para ter uma dimensão um pouco mais tridimensional de como seria o figurino, né? Pronto, para daí essa produção nossa. Então ele vai apresentar como trabalho de conclusão o figurino, né, todo do Cantar de Roldão, dessa produção nossa.
Sim, e quantos integrantes estarão no palco do Ouro Verde?
Então, são em torno de 10 cantores, né, entre homens e mulheres, e também de instrumentos nós somos em 6.
Uhum. Nós queremos agradecer demais a presença dos professores Plínio Machado, também do professor Ronaldo Costa, da Rose Tax. Que trabalho incrível, e é muito importante, porque é um presente para Londrina, né? Nós estamos falando de um trabalho, uma criação inédita, e que, assim, feito a várias mãos e com muito fôlego, porque sabemos como vocês lutam também para que os projetos, eles sejam executados.
Vamos dizer assim, os recursos são parcos, mas a vontade é grande. E por isso que a coisa acontece. Como os integrantes do grupo são todos voluntários, a gente tem que agradecer a cada um deles pelo esforço, pela dedicação, por se colocarem à disposição de uma ideia tão louca assim, né? Porque quem é que faz tudo isso aí sem ganhar um tostão hoje em dia? Hoje em dia todo mundo só está correndo atrás do dinheiro. E a gente pode contar com um grupo assim que é fora de série. Não tenho nada assim a me queixar deles, não.
Muito obrigada.
Obrigado, Eliette.
A UEL e você.
Eliette Vanzo para a Rádio UEL.